Adesão quase total na greve dos comboios urbanos do Porto. O protesto começou às 5 da manhã, prolonga-se até às 8h30, mas a CP admite que possa condicionar as ligações ferroviárias na zona urbana do Porto até ao meio-dia. O presidente do Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante, Luís Bravo, faz um balanço muito positivo ao protesto.
Neste momento estamos com uma taxa de adesão de 98%. É uma adesão muito forte. Como podem ver no painel das chegadas, os comboios estão todos suprimidos. Os trabalhadores, há um grande descontentamento e há muita dificuldade face àquilo que tem sido o aumento de custo de vida. Por exemplo, um trabalhador, um revisor, um trabalhador da bilheteira, uma chefia direta, para entrar às 5, às 5 e meia, às 6 horas da manhã, tem que se fazer deslocado na sua viatura particular. Se olharmos aquilo que tem sido o aumento brutal dos preços dos combustíveis, por aí podemos ver logo a perda de salário que os trabalhadores estão a ter. Pois tudo está a aumentar, tudo está a aumentar e as pessoas já não conseguem acomodar mais estas perdas salariais.
Os trabalhadores da CP exigem melhores salários. Hoje a greve afeta os comboios urbanos do Porto, em causa 82 estações, num raio de 60 km à volta da cidade. As linhas de Aveiro, Marco de Canaveses, Guimarães e Braga são as atingidas. E na estação de São Bento, João Coraceiro, são bem notórios os efeitos da paralisação.
Do lado das chegadas aqui à estação de São Bento, todos os comboios estão de facto suprimidos, comboios que vêm de Penafiel, Guimarães, Marco de Canaveses ou Braga. Quanto às partidas, até à meia hora houve quem tivesse tido sorte, mas casos muito raros. Mal surgia no aviso o placar de que o comboio ia partir, os passageiros foram a correr até à linha. O cenário mais comum é mesmo de comboios suprimidos, também no caso das partidas. Emílio vai para a trofa, não teve sorte, não vai conseguir apanhar o comboio e está à espera aqui na estação de São Bento por alternativas.
Eu estou aqui à espera desde as 8:25. E agora tenho que esperar, que eu tinha comboio às 8:15. Mas cheguei aqui e vi que só havia às 8:15, mas acho que já foi anulado outra vez. Agora tenho que aguardar até novas ordens. Já liguei para o meu taxista que nos vinha buscar à trofa para aguardar. Quando eu saísse daqui para ligar, que é para ele me ir buscar lá, porque depois da trofa, ainda para o emprego, ainda tenho que ir táxi. E agora tenho que aguardar até novas ordens. A ver se me mandam ir táxi ou aguardar aqui até para o novo próximo.
A solução é mesmo essa, aguardar. É o que têm feito os passageiros que aqui se encontram na estação de São Bento, aguardar até que a greve parcial dos comboios suburbanos termine e que consigam apanhar os primeiros comboios, que devem começar a partir às 8h20.
E em Braga, Ana Gonçalves, que reflexos notam deste protesto?
Ora, em Braga, desde manhã cedo não saiu nem chegou nenhum comboio e há aqui uma situação caricata que se está a passar, é que há aqui um comboio que está com as luzes acesas e não aparece suprimido ali no placar das informações. As pessoas entram e passado um bocado voltam a sair todas porque afinal o comboio previsto que estava para as 7h50 foi suprimido. Foi depois marcado para as 8h04 e também foi suprimido. E uma das jovens que acabou de sair deste comboio foi precisamente a Amanda, que entrevistei há uma hora e que está aqui desde as 6h30 da manhã à espera de comboio. Amanda, o melhor é arranjar mesmo uma alternativa autocarro para conseguir chegar ao Porto.
Pois, eu vou agora a pé até a central de caminhonagem ver se apanho outro carro das 9. É a minha única opção para não chegar tão atrasada para o primeiro dia de trabalho.
E o que se passa com este comboio que as pessoas entram e depois saem? Foi o seu caso?
Foi anunciado que ia partir, eu não sei, tipo, não foi anunciado que ia ser suprimido. Fizeram autocarro com destino ao Porto de São Bento, tipo, e então abriram as portas, este outro comboio abriu as portas e toda a gente entrou. E afinal anunciou que foi suprimido, o senhor veio avisar o comboio todo e agora as pessoas estão a sair e pronto.
E já é a segunda vez que isto acontece, as pessoas entram, saem, porque o comboio depois é suprimido, voltam a entrar e voltaram a sair. Algumas ainda estão lá dentro, na esperança de que o comboio possa partir em qualquer horário, mas o resultado da greve aqui na estação de comboios de Braga é esse: nenhum comboio saiu ou chegou até ao momento.
As dificuldades dos passageiros em manhã de greve, os trabalhadores querem melhores salários. Sexta-feira há nova greve parcial, mas a abranger a zona urbana de Lisboa. Lisboa ao fim da tarde. Joe Biden mostra-se disponível ao uso da força para defender Taiwan. Em jeito de aviso, o presidente norte-americano não hesita em condenar a China por estar a namorar o perigo ao rondar a ilha de Taiwan. Declarações feitas esta manhã em Tóquio, na manhã em que a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos inicia uma visita à China. A visita, que dura até sábado, inclui a região de Xinjiang, onde nos últimos anos foram relatadas graves violações dos direitos humanos contra minorias étnicas. Nos próximos meses, Michelle Bachelet deverá publicar um relatório sobre a situação que ficará à consideração de Pequim para um futuro e eventual pronunciamento por parte das autoridades chinesas. Várias organizações de direitos humanos têm dado conta que pelo menos 1 milhão de pessoas estão ou foram encarceradas em campos em Xinjiang. Pequim contesta, fala em centros de treino vocacional. Tudo depende da Ucrânia. A Rússia diz-se pronta para retomar as negociações com Kiev. Garantia deixada esta manhã à televisão da Bielorrússia por um alto responsável do Kremlin, que afirmou ainda que foi a Ucrânia quem decidiu acabar com as negociações. Ontem à noite, o presidente ucraniano e o primeiro-ministro britânico voltaram a falar ao telefone. O bloqueio das forças russas ao porto marítimo de Odessa, considerado o maior do país, terá sido o tema principal da conversa. Londres prometeu aumentar os esforços para fornecer alimentos e ajuda humanitária aos ucranianos e que o governo britânico vai tentar encontrar soluções para que a Ucrânia retome as exportações para todo o mundo. Zelensky acrescentou que esta semana participa no Fórum de Davos, que arrancou ontem e vai até a quinta. É a plataforma económica mais influente de todo o mundo. O presidente ucraniano vai participar por videoconferência. Já a Rússia não foi convidada para este encontro, no qual são esperados mais de 30 ministros dos negócios estrangeiros e mais de meia centena de ministros da economia de todo o mundo. Portugal importava da Ucrânia cerca de 30% das necessidades, agora usa mercados alternativos para as rações animais, Canadá, Brasil, e no final do mês vai chegar um carregamento da África do Sul. São soluções mais caras, o que cria grandes dificuldades, como assinala a Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais. Jaime Pissarra admite que vai levar muito tempo até à estabilização dos preços.
Estamos arranjando alternativas. Tem chegado milho do Canadá, do Brasil. Vai chegar agora no final do mês da África do Sul. Portanto, as origens estão identificadas e não há problemas de ruptura, nem vai haver toda esta situação. O que vai criar é um novo agravamento de preços, uma nova escalada de preços, que essa sim sente-se no mercado português, porque nós temos que comprar modelos firmas no mercado mundial e, portanto, há um impacto aqui que começou com a proibição de exportação de trigo na Índia, não é? Pela Índia, que nós receamos que se possa estender a outros países. Já tinha acontecido com a Indonésia, com o óleo de palma. Estamos neste momento a enfrentar, de facto, uma nova tendência altista. Não é? E eu não prevejo, antes de 2024, uma normalização, digamos assim. Não é?
A situação agrava-se de semana para semana. Quase 30 milhões de toneladas de cereais estão armazenados em silos na Ucrânia, o que afeta sobretudo os países mais pobres. Saúde mental. Com a pandemia, disparou no Reino Unido o número de crianças em consultas de psicologia e psiquiatria. Raquel Marão Lopes.
420.314 é o número de crianças e jovens sub-18 a receberem tratamento para problemas de saúde mental ou inscritos para dar início a esse acompanhamento. Um número registado no mês de fevereiro que representa um recorde absoluto na história do Reino Unido e que equivale a um aumento de 54% em relação a fevereiro de 2020. Os especialistas ouvidos pelo jornal britânico The Guardian explicam que a Covid-19 exacerbou seriamente problemas como a ansiedade, a depressão e até os casos de autoagressão entre as crianças em idade escolar. As instituições que recebem estas crianças saúdam o facto de haver cada vez mais jovens a receber apoio psicológico, mas alertam que os números agora divulgados, embora impressionantes, podem ser apenas a ponta do iceberg. Durante os últimos 2 anos, os jovens sofreram com isolamento, perturbações no sistema de educação e acesso reduzido a apoio. Mas não foi apenas a prevalência de casos que aumentou em anos recentes, mas também a complexidade, solidão, aumento do tempo passado online e exposição a stress no ambiente familiar contribuíram para a situação.
Por cá, o Coordenador Nacional das Políticas de Saúde Mental assinalava há dias as escassas vagas com incentivos abertas pelo Governo para a área de Psiquiatria da Infância e Adolescência. Das 219 vagas por todo o país, só 4 são na área da saúde mental. Miguel Xavier considerava, nas declarações que fez então à Antena 1, que é preciso abrir mais vagas com incentivos para procurar levar médicos desta especialidade a zonas carenciadas do país. Começa hoje a discussão na especialidade do Orçamento do Estado, uma maratona de 5 dias para debater e votar mais de 1.400 propostas de alteração. Com a maioria absoluta do PS, prevê-se que poucas propostas da oposição tenham luz verde. É o primeiro grande teste, Madalena Salema, para perceber a abertura do Partido Socialista à negociação.
Não é um recorde, mas fica perto. Os partidos entregaram 1.486 propostas de alteração ao Orçamento do Estado. O máximo histórico foi atingido em 2021, com 1.500. O PCP foi o partido que mais alterações entregou, 346, logo seguido pelo Chega. Um e outro têm poucas ou quase nenhumas hipóteses de verem aprovadas algumas das suas iniciativas. Inês Sousa Real avançou com 244 iniciativas e o PAN, sim, pode ver reconhecidas pelo Governo até mais do que uma iniciativa. O PSD propõe 175 alterações e o Bloco 137, mas o Governo parece não contar com nenhum dos dois. A iniciativa liberal bateu-se por uma taxa única de IRS de 14,5% para os primeiros 5 escalões de rendimentos, mas Fernando Medina torceu o nariz à perda de receita fiscal e dificilmente alguma das 127 propostas verá a luz do dia. O LIVRE entregou 84 alterações e Rui Tavares acredita que vai fazer valer os seus argumentos. O PS foi o partido que menos alterações propõe, 65, mas em contrapartida, porque é o partido que sustenta o Executivo, deve ter ok às suas propostas.
A taxa do IVA sobre os produtos de higiene menstrual vai ser reduzida, passa de 23% para 6%. O Jornal Público adianta esta manhã que o Governo vai aceitar esta proposta do LIVRE de alteração ao Orçamento de Estado. O Governo aceitou ainda a proposta para que seja feito um estudo sobre o impacto da menstruação no trabalho. Restos do Vento, o novo filme de Tiago Guedes, passou este fim de semana no Festival de Cannes, filme da seleção oficial, fora de competição. O enviado da Antena 1, Tiago Alves, assistiu à estreia.
Restos do Vento propõe uma narrativa assombrada, traumática, marcada por episódios violentos nas festas e tradições pagãs que conhecemos nos Caretos e Diabos de Vinhais, por exemplo. Há um ciclo de violência e de crime, uma possibilidade de filme policial que o realizador Tiago Guedes quis expandir para uma ficção cinematográfica.
Nunca foi sobre quem é que é o culpado. Não, para mim não era sobre isso. Era sobre mais este sentido comunitário de proteção e aquilo que as pessoas fazem para se proteger a si e aos outros e o quão longe tu às vezes vais justificando que estás a fazer uma coisa boa.
Há uma tradição que se perpetua e que se reflete de diversas formas, também neste filme. A praxe, a iniciação, é uma relação de poder, de género também. O filme procura entender essa tradição, questionando, na perspectiva do realizador, a validade de um comportamento.
O ato da violência e da humilhação dos homens com as mulheres é muito recorrente. E isso é estranho. É estranho que se preserve essa tradição, pelo menos a ideia dessa tradição, é estranho que se continue a querer guardá-lo.
Uhum.
Porque eu acho que essa aceitação da parte das mulheres é também ela violenta.
Restos do Vento foi exibido na seleção oficial fora da competição. Tiago Guedes esteve em Cannes 3 anos depois de apresentar A Herdade no Festival de Veneza. Nos últimos 16 anos, foi a primeira vez que uma longa-metragem portuguesa integrou a seleção principal do Festival de Cannes.
O novo filme de Tiago Guedes, Restos do Vento, em Cannes. O Porto conquistou a dobradinha, venceu ontem no Jamor contra o Tondela por 3-1 e foi em festa que a equipa foi recebida no Estádio do Dragão. Assunto para desenvolvermos daqui a pouco às 8h20 na Antena 1.